Malta, presente de Natal antecipado. No próximo dia 7 de dezembro, eu, o Miguel e a Mariana vamos estar no Cinema City do Campo Pequeno, em Lisboa, para um podcast especial sobre o filme Wonka. A sessão do filme começa às 18h45 e nós depois vamos ter uma conversa entre os três sobre o filme e sobre aquilo que já estamos habituados a falar. Portanto, se quiserem ir, os lugares são limitados, basta ir à bilheteira de um Cinema City e comprarem dois bilhetes com desconto de 40% com o código AQVGD40. Dois bilhetes, desconto de 40%, AQVGD40. Se forem sozinhos, não têm desconto, portanto arranjem alguém para ir com vocês. Vamos lá então ao episódio.
Acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Chegámos a dezembro, estamos a chegar a dezembro, aliás, e por isso é a minha altura favorita e por isso não está cá a Mariana, está cá só Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
A pessoa que gosta de Natal, a Mariana não costuma gostar de Natal. Estou muito bem, para quem não nos está a ver em vídeo, este é um episódio estranho porque não estamos com...
Estamos sem fones.
Estamos sem os headphones habituais, então eu tive que ter aqui um trabalho extra. O meu cabelo costuma
estar... O teu cabelo, sim.
O meu cabelo costuma estar impraticável, mas os fones disfarçam. E eu então agora tive que dar um jeitinho, mas fora isso, impecável.
Epá, não temos cá a Mariana está sem voz, não é por causa do Natal, ela está sem voz, portanto, sem voz é difícil gravar, mas temos cá o Miguel. Tenho pena que ela não esteja cá, porque sinto que este era um tema que lhe ia falar ao coração. Porque vamos falar de um reality show / game show / o tipo de coisa que eu gosto particularmente e que o Miguel gosta só mais ou menos. Estou a falar de Squid Game The Challenge. Squid Game é uma das séries mais conhecidas da Netflix, uma das séries mais vistas da Netflix. Um dos episódios, que nós gravámos mais vistos também, mais ouvidos.
Dos primeiros, acho que foi tipo. Dos primeiros. Foi nos primeiros tipo 4 ou 5 meses, sim, de podcast.
Ficámos muito orgulhosos na altura quando falámos sobre Squid Game, porque ninguém tinha falado sobre Squid Game. Fomos uma espécie
OGs.
De.
Fomos OGs.
A achar que aquilo ia bater. E agora, anos depois, portanto, 2 anos depois, saiu cá para fora este Squid Game The Challenge, que não é mais do que um reality show / game show que emula os jogos que aconteceu no Squid Game. Mas pronto, para quem não está a par, Miguel, vamos começar por aí. O que é isto, o Squid Game? Para quem esteve a dormir debaixo de uma rocha nos últimos anos, o que é isto e que reality show é este? Ou que game show é este?
Queres que eu, se calhar, é importante falar um bocadinho. É muito baseado na história, não é?
Portanto, para quem
não conhece a série, na série, de uma forma muito resumida, há 456 pessoas que são escolhidas para participar num concurso. Em que têm a oportunidade de ganhar 4, na série é a moeda, não sei se é na moeda, já não sei, na moeda coreana ou não, mas usando o exemplo do
Game Show, na série
é
na moeda coreana.
É na moeda coreana, mas são 560 mil, já não sei qual é a moeda coreana, mas vamos imaginar moeda coreana.
Sim.
E então, ao longo da série o que vemos é que essas 456 personagens, não vamos conhecer todas porque era impossível, mas há umas delas que temos a oportunidade de escolher ou de saber um bocadinho melhor qual é que é a backstory delas e como é que os desafios que fazem parte desse concurso não são o típico game show que estás habituado, porque quem perde à medida que cada desafio vai passando, morre. O desfecho de não passares ao próximo nível é morrer.
E é isso que acontece agora também.
E é isso que acontece agora. E pronto, e na altura eu acho que a série teve um enorme impacto. Acho que não vale a pena estar a ir muito dentro de quem é que são as personagens, mas na altura a série teve um enorme impacto, não só pela violência, ou seja, de tu utilizares uma dinâmica que é conhecida para nós, não só em termos de séries, mas em termos de reality shows. Ali é uma série, obviamente, mas o desfecho de não conseguires ser bem sucedido num concurso não é só seres eliminado e ires para casa, é a morte. E acho que na altura essa violência que a série passa muito bem e que é muito característica dos K-dramas, que de repente toda a gente era especialista em K-dramas, até nós. Acho que isso chocou muitas pessoas e acho que trouxe muita atenção à dinâmica que eles conseguiam passar.
Era um bocado a dicotomia entre essa violência e depois serem jogos quase infantis, estás a ver? Porque na verdade é o macaquinho do chinês, é não sei o quê. Portanto, são jogos meio esquisitos. Não é suposto alguém morrer a fazer um jogo daqueles, estás a ver?
Exatamente.
A jogar à macaca ou ao macaquinho do chinês ou berlindes ou o que seja.
Mas a verdade é que a dinâmica da série e as personagens que eles decidiram dar destaque acabaram por ser muito cativantes, chamar a atenção de muitas pessoas. teve-se a discutir durante semanas e semanas aquilo que era o desfecho de cada episódio, que não é assim tão comum às vezes com séries da Netflix, que vês os 8, 9, 10 episódios de seguida, discutes naquela semana e depois a série acaba por desvanecer um bocadinho, e não foi todo esse o caso com a série. E acho que agora, 2 anos depois, voltares com o reality show, é um bocadinho a Netflix, acho eu, a tentar capitalizar naquilo que foi o sucesso dessa série, porque não, eu fui pesquisar alguns números, lembrava-me que na altura tinham falado muito disso, mas acho que a série, quando a Netflix a fez, tinha custado 21 milhões de dólares, que é pouquíssimo para aquilo que é a média de produções da Netflix, e na altura, passado um mês, já estavam a dizer que a série, com o potencial de ser licenciada para outras coisas, com o merchandising, com mil e uma outras cenas, já valia para a Netflix qualquer coisa como 900 milhões de dólares, que é ridículo e é um retorno que tu, por norma, não costumas ver, especialmente quando se fala de valores de séries e de streaming, que nunca sabes exatamente o dinheiro que cada conteúdo dá. E portanto, eu acho que agora um regresso deste tema e deste reality show vem um bocadinho justificar esse valor e como é que, de certa forma, o tema Squid Game pode voltar à baila.
Sim, é, na verdade, o reality show ou o game show, eu tenho dúvidas de chamar reality show ou game show, porque não, eu acho que é um jogo.
Não queres pôr nenhuma categoria que tu hot to handle?
Não, porque eu tenho dificuldade em achar, apesar de também achar que tu hot to handle, também tem ali umas partes gamificadas. E óbvio que isto tem um guião, de certeza, não estou a dizer.
Ou o teu favorito, Love is Blind, não queres pôr na mesma categoria?
Não, eu gostei mais disto do que qualquer uma dessas coisas. Portanto, o que é que acontece? Temos 456 concorrentes, 4.56 milhões de dólares, é o maior cast de sempre num reality show, é o maior prémio de sempre num game show, nunca tinha acontecido. E eu não sei se isto não custou mais a fazer do que o próprio Squid Game. Tenho algumas dúvidas.
Epá, não sei.
Mas custou muito dinheiro, de certeza. Custou muito dinheiro, de certeza, porque estamos a falar de emular os cenários quase ao detalhe que existiam no Squid Game. Ou seja, o macaquinho do chinês é exatamente igual, num hangar, foi feito num hangar. A cena de saltar nas plataformas, também há uma plataforma onde isso acontece. Portanto, há uma série de cenários que são recuperados, onde se jogam os berlindes também, aquele meio uma aldeia.
Mas até que ponto é que a Netflix não foi só recuperar os cenários que já tinha e reutilizar?
Diria que não, por uma razão, porque aquilo não
foi, é na Austrália, não é?
Aquilo foi gravado no Reino Unido.
Reino Unido, ok.
Não foi gravado na Coreia.
Mas podem só ter transportado.
Epá, talvez, pode ter.
Já tinha havido há uns tempos, não sei se tu na altura viste um youtuber, que é o MrBeast, que é um dos youtubers mais conhecidos. Sim. Que tentou replicar, acho que foi há um ano e tal.
Com 456 mil dólares.
Sim,
exatamente.
Sim,
tentou replicar algumas coisas. Isto aqui, eu acho que é uma réplica bastante fiel, com algumas diferenças que acho que até são interessantes e que já podemos falar sobre elas. Queria só dizer que eu gostei muito do que vi até agora. Saíram 5 episódios na semana passada, esta semana saíram mais 4 e vai sair o último na próxima semana. E do que eu vi até agora, estou a gostar muito. Estou a gostar muito porque, tal como eu li numa crítica do Guardian, e apesar desta série que eu vou falar a seguir não ter tido um grande carinho em Portugal, há uma versão americana e há uma versão britânica dos Traidores, de uma coisa que é os Traidores. Basicamente, a história dos Traidores, ou o game show Os Traidores, tem muito mais a ver com as relações entre as pessoas e a forma como nos atraiçoamos uns aos outros, e não tem tanto a ver com performance física, agilidade, o que seja, estás a ver? Tem pouco a ver com isso. E portanto, eu acho que o Squid Game também é isso, estás a ver? Tem muito mais a ver, tanto que lá no Guardian a pessoa que escreveu a crónica disse que este é o reality show mais emocionante desde Os Traidores, para ela, para esta pessoa que está a escrever. Okay. Precisamente porque tu tens, em vários momentos, várias decisões que são tomadas e várias pessoas, pá, que é uma coisa, isto é mesmo natureza humana a funcionar, e isto acontece várias vezes, que é, há um jogo muito conhecido, vou dar este exemplo só porque, há um jogo muito, muito conhecido no Squid Game, que é uma bolacha que tem 4 formas diferentes, e eles basicamente com uma agulha têm de retirar a forma de dentro da bolacha. E há formas que são mais fáceis de retirar e há formas que são mais difíceis. Tens o círculo, tens o triângulo,
a estrela.
Tens a estrela e depois tens o guarda-chuva, que é o mais difícil de todos. E o que acontece neste reality show, e vou dizer isto, é um spoiler, mas peço desculpa, mas tem de acontecer, é que eles vão 4 a 4 em fila e eles, entre eles, têm de decidir quem é que fica com que forma. E consoante a forma com que ficam, assim a fila de que eles fazem parte vão jogar com essa forma. E o que acontece, basicamente, é que se não decidirem a forma entre eles, então perdem todos. E há uma tendência natural, ou durante várias vezes, as pessoas optaram por perder todas do que ceder e querer ficar com a forma mais difícil de jogar. Isto acontece aqui, como aconteceu nos Berlindes, como acontece numa série de outras coisas. As pessoas, para não darem o braço a torcer, para não passarem por fracas, neste caso, preferem perder. Então, se não ganho eu e não ganhas tu. Que é um bocado o nível básico e rasco da natureza humana, estás a ver? Se nós pensarmos bem, estamos um bocadinho aí. Mas como isto é um programa de televisão, é giro, estás a ver? Sim. É giro e não é ao mesmo tempo, estás a ver?
Não, eu acho que é giro porque... E quando tu viste a mesma dinâmica na série, estás sempre a pensar, sim, mas isto é uma série, está guionado, as personagens é suposto ser nisto e a tensão que a série quer passar é suposto ser esta. E eu acho que a parte mais interessante do reality show é mesmo tu poderes desmistificar e veres em direto aquilo que é um ser humano a funcionar. Eu acho que para mim isso,
de longe,
a parte mais interessante. Eu acho que há algumas coisas que estás à espera naquilo que é ou o resultado final ou os desafios. Há algumas novidades, mas quando tu estás a ver, sentes que estás a ver a repetição da mesma série, mas tens a nuance de, não, isto aqui não são, à partida, não são personagens que foram criadas. É tu veres o ser humano, com tudo o que tem de bom e tudo o que tem de mau, a funcionar à tua frente e a tomar as melhores decisões ou as piores decisões possíveis. E nesse caso em particular, que como estás a explicar, a primeira etapa de um desafio era quem fazia parte de uma determinada fila ter que decidir, e houve pessoas que foram eliminadas simplesmente porque eu prefiro, não quero ficar com a forma mais difícil, portanto passo o tempo e vou à vida. E isso foi fixe.
Pá, é incrível essa parte. A série também está envolta em alguma polémica, não sei se te apercebeste disso, mas logo quando foi gravada saíram algumas notícias sobre más condições de produção, ou seja, logo o primeiro jogo, que era este macaquinho do chinês, tinha mais condições. As pessoas, aquilo para nós passa em 30 minutos, vai, 20 minutos, mas para as pessoas demorou tipo 9 horas a gravar. E houve pessoas com hipotermia, e houve pessoas que foram assistidas por médicos lá, houve pessoas que dizem que foram eliminadas já depois de terem passado a meta sem razão.
Ah, portanto, não tinha visto isso.
Yeah, houve uma série de polémicas. A série está em volta de uma série de polémicas e há uma série de concorrentes que agora estão no TikTok. Alguns já eram TikTokers, atenção.
Não, eles não escolhem as pessoas ao acaso, né?
A fazer o como dizem os americanos, spill the guts, né? Tipo, a mandar tudo cá para fora. O que para mim só aumenta o interesse que eu depois tenho em ver aquilo. Sendo cá estranho, percebo, pá, estás a gravar aquilo num hangar, estava frio nesse dia, percebo que as pessoas possam ter frio, apesar de acho que estarem vestidas dois pares de meias, mais dois fatos verdes, mas não sei o quê, pronto, independentemente disso. Mas tem esta polémica em cima disso tudo que para mim faz sentido. Antes de avançarmos para outro tema, queria te perguntar então, do que tu já viste, o que é que tu gostaste? Já disseste o que é que gostaste mais, o que é que tu gostaste menos?
Eu confesso que os primeiros episódios me estava a enervar fortemente.
Aquilo é um slow burner, eu sinto que é um slow burner.
Não, eu vou-te explicar o que é que me estava a odiar, que é, como eu tinha explicado ao início, eu acho que um dos fatores que chamou mais para a série era aquela violência, a cena de uma pessoa não passa um desafio, uma personagem escolhe eliminar outra, a pessoa leva um tiro, morre na hora. Pronto, e isso, para quem não está habituado a esse nível de violência, tu de repente veres o sangue, um tiro na cabeça das pessoas, era tipo, ok, isto, e agora tenho preciso de uns segundos para me acalmar disto. No reality show, eu acho que a decisão que eu teria tomado era só, não passas, vais à tua vida e sais. Eles tomaram a decisão de ter uma espécie de dispositivo que estava dentro,
no peito
das pessoas, que era uma espécie de bola de paintball que explodia automaticamente dentro das pessoas quando eram eliminadas. Que eu não acho horrível se as pessoas fossem só embora, mas aquela estupidez nos primeiros dois ou três desafios da bola explodir no peito e as pessoas deitarem-se no chão como se estivesse acontecido alguma coisa, pá, eu estava a passar à frente, tipo, isto é ridículo. Tipo...
Eu pensei no circo, naqueles cães, estás a ver, de género, agora fiz de morto e as pessoas tipo...
não faz sentido a bola explodir e as pessoas não se levantarem só e irem embora. Aquela cena de... Isto
não, mas não se podem levantar, a cena não se podem levantar, né? Tipo, é um bocado esquisito depois no plano e não sei o que as pessoas
saírem. Eu percebo isso, mas para quem está a produzir, eu não sei qual é que era a solução, porque eu ainda não sou produtor de reality shows, mas Eu acho que devia ter sido tomada uma outra decisão que não fosse só agora vou. Não é explodir as pessoas, mas se calhar era um bocadinho mais caro replicares a cena das pessoas serem eliminadas e apagares do ecrã.
Eu acho que também não quiseram usar vermelho, porque a bola que o Miguel está a falar que explode é preta.
Sim.
Cor é preta. E não quiseram usar o vermelho porque o vermelho se calhar parecia demasiado sangue e depois podia ser um bocado chocante.
Sim.
Eu acho que é ridículo, mas também não sei se havia uma melhor opção. Estás a ver?
Eu estou a dizer, mas eu não vou deixar de criticar, porque acho que é muito ridículo.
Mas a primeira vez que eu vi alguém, tipo, aquilo explode e a pessoa, tipo,
a cair para trás.
logo no primeiro
desafio do maguinho dos chineses. A bola, eu achei, pronto, ok, isto. Eles devem ser eliminados e depois vão saindo pela porta de trás. Não. Aquela estupidez.
Ficou lá deitado de chão.
A hipotermia deve ter vindo aí, porque as pessoas morriam e ficavam 3 horas no chão. Até
parece um mar de cestas, estás a ver? Toda a gente meio dormir.
Sim,
meio dormir.
Então eu achei essa parte um bocado ridícula. Mas quando tu passas depois essa fase, a coisa que gostei mais foi eles não se terem preocupado em replicar a 100% aquilo que tinha sido feito na série. E acho que foram muito criativos, e acho que foi os desafios que eles pensaram e a forma que os
porque há um jogo, isto para dizer o quê?
Claro.
Só para introduzir isso que tu vais dizer, que é, portanto, toda a gente que entrou no reality show viu a série, portanto, se viu a série, está a partir do princípio que os jogos têm uma determinada ordem e que há uma determinada estratégia para esses jogos. É isto que acontece, e o que aconteceu foi que a produção basicamente trocou-lhes um bocadinho as voltas num dos jogos, não é?
Sim. E acho que mesmo noutras dinâmicas vão acontecer, que eu não me lembro da série a 100%, mas sei que houve ali uma outra dinâmica em que tu podes escolher uma pessoa para eliminar ou uma coisa assim, que eu sei que na série não acontecia. Não.
Mesmo a cena de escolher as bolachas.
Sim. Não era assim, acho eu.
Não, acho que foi quase meio aleatório na série, se não me engano, e ali é mesmo uma cena, tipo, ou seja, pá, não podes ficar com o guarda-chuva, eles dividem-se em 4 filas e depois vão 4
filas. Na série eles não sabem o que é que significa o guarda-chuva,
pois,
e
não,
ali já sabem,
pois,
por
ali...
isso é que não escolhem.
Exatamente, então estou de género, pá, não podes deixar. Sim.
Se bem que eu adoro a cena que era a vertente de alianças, já tinha falado de cena de ser humanas, as equipas que a malta faz, os ódios que são logo criados.
É
a única coisa que não pode acontecer é que, como à partida a produção disse logo ao início, violência não é permitida, não tens aquela cena do Squid Game que era quando as pessoas vão dormir e fechar a luz, tinhas de estar muito bem protegido ou arriscavas-te que alguém durante a noite te fosse sufocar ou te fosse dar uma facada. Ali, apesar de todas as pessoas são cordiais nesse sentido, mas tudo o resto que é o ser humano no seu pior,
não, mas
acontece.
Facadas, eu queria, isto é um mini spoiler, eu não vou dizer quais é que são as personagens, mas há uma cena num dos episódios mais para a frente em que há uma pessoa que está a falar mal de outra e a pessoa de quem ela está a falar mal acaba por salvá-la. Tipo, no momento, e depois todas as pessoas que a ouviram falar mal dele, todo género, não acredito que este gajo fez isto. Tipo, ele está a salvar uma pessoa que falou muito mal dele há bocado. Yeah. E essas coisas, esse salerozinho, estás a ver, do ser humano, é o que me faz gostar e estar a ver aquilo entretido, estás a ver? Porque
sim,
a ver entretido.
Não, eu concordo que a parte de entertaining vai ficando mais entertaining para
vai
mim
ficar.
À medida que tu vais também te despegando mais de, que acho que era das ideias ou das premissas que tu já trazias da série, tu quando estás a começar a ver pensas, ok, quão parecido com a série é que isto vai ser, e depois se calhar, como a experiência que eu tive nos primeiros episódios, estás um bocado a enervar-te, isto não era bem assim, isto não é bem assim. Mas depois, à medida que vais conhecendo as personagens, que percebes que também houve uma preocupação deles irem encontrando narrativas em cada episódio, seja do estudante que vinha da universidade e que é um mauzão, mas está-se a tentar provar ali, mãe e filho que estão a participar em conjunto, o casal lésbico que está ali como uma forma de poder melhorar a vida. Estás a dizer, acho que todas essas histórias ajudam um bocadinho depois a enriquecer também a narrativa.
É isso mesmo. Portanto, Squid Game The Challenge está disponível na Netflix, podem ver. Portanto,
posso fazer uma pergunta antes de terminar?
Pode.
Tu achas que vai haver um Squid Game Espanha ou um Squid Game Brasil para me enervar de várias?
Vou-te responder honestamente.
Reality show, atenção, não a série. Sim.
Sim. Eu acho que aquilo foi mesmo muito caro de fazer. Acho mesmo. E não estou a falar só do prémio final que tem de ser pago, estás a ver?
Estou
a falar mesmo, acho que é mesmo muito difícil filmares uma coisa que tem 400 e não sei quantos concorrentes. Que implica, não estou a dizer que toda a gente tinha microfones, mas que implica muitos microfones, tens de ouvir tudo, tens de ver tudo. Sabes aquela aquele programa que acho que passou na TVI, que são 100 jurados, estás a ver?
Sim, sim.
E as pessoas
sim,
tinham de votar. Pá, isso é difícil e eles estavam todos parados no mesmo sítio. Mas tens de ter 100 microfones, estás a ver? Tens de ter não sei quantas câmaras para poderes apanhar isso a acontecer. E aqui ainda é mais difícil porque não só não estás a controlar o que está a acontecer e ali estás, se bem que controlas mais ou menos. Aliás, os relatos é de que esse do macaquinho chinês demorou 9 horas a gravar, porque cada vez que aquilo acontecia tinham de parar meia hora para ver quem é que se tinha mexido ou não. Para eliminar. Para nós não é assim, mas pronto, isto é a magia da televisão.
Sim,
né?
Sim, sim, sim.
Mas eu acho que é mesmo muito caro de fazer e, portanto, tu precisas de muito dinheiro para conseguir fazer aquilo. Se calhar num país como o Brasil pode funcionar.
Eu estou a
pensar
é porque é algo que a Netflix já fez anteriormente com os reality shows que teve mais sucesso.
E é verdade, é verdade.
Ou seja, o Hot Handle fez isso, com o Love is Blind fez isso.
Mas eu acho que eram mais baratos de fazer do que isto.
Sim, sim, sim.
Portanto, o Brasil, eu acredito que o Brasil é um mercado gigante. Tem muita gente e portanto pode fazer sentido. Pá, e honestamente anseio pelo dia em que isso possa acontecer, porque eu acho que ia ser a baixaria máxima, estás a ver? E acho que ia ter imenso humor, que é uma coisa que falta. Os reality shows anglo-saxónicos, os concorrentes levam-se demasiado a sério. Para algumas coisas é bom, não é? Tu estás mesmo ali, chegaste mesmo a viver isto.
Mal estás a chorar, eu estava tipo, estás a chorar por cada um, conheces esta pessoa há três
mas
dias.
Mas eu sinto que os latinos, especialmente os brasileiros, têm essa parte e depois têm a parte do humor que eu acho que eu sinto que são. É o comic relief, né? Que tu precisas ali na altura. E acho que eles são muito fortes nisso. Portanto, pá, anseio pelo dia em que seja o jogo da Lula Brasil. Ou o jogo do show, o jogo da Lula, né? Brasil. Portanto, estou ansioso por isso. Portanto, Squid Game. Disponível na Netflix, podem ver, já saíram no momento em que estamos a falar isto, 9 episódios, portanto ainda vai sair depois mais um na semana a seguir, deve ser para saber quem é que ganha, não?
À partida, sim.
Quem é que ganha, portanto, ansioso para ver isto, nós aqui temos de avançar para os nossos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Miguel, como eu disse no início deste episódio, para quem ouviu, vou voltar a repetir agora, nós vamos ter um episódio especialíssimo do Acho Que Vais Gostar Disto, que vai ser gravado ao vivo no Cinema City do Campo Pequeno no próximo dia 7 de dezembro. Portanto, estamos a convidar toda a gente para se juntar a nós nesse episódio, que basicamente vai ser sobre o Wonka, o filme que é uma prequela do Charlie da Fábrica de Chocolate, que já teve dois filmes, na verdade, um ali nos anos 70 e outro há 20 anos.
Sim.
Quase há 20 anos, com o Johnny Depp. Agora vamos ter o Timothée Chalamet no principal papel. E o que é que vai acontecer? Portanto, na sessão das 18h45 desse dia no Cinema City do Campo Pequeno, que é o dia em que estreia o filme, de resto, as pessoas vão ver o filme, podem ver o filme e depois ficar para ouvir a nossa conversa sobre o filme e sobre uma série de outras coisas que provavelmente vamos querer discutir também. Nós já fizemos eventos ao vivo e, portanto, estamos muito ansiosos por isto. É uma boa oportunidade não só para ouvir as pessoas, para responder a perguntas que também tenham e para estar ao pé de quem ouve regularmente. Eu acho que vais gostar disto, já são bastantes pessoas e isso enche-nos de orgulho. Portanto, se quiserem ir assistir a esta conversa, basta irem à bilheteira de um Cinema City e comprar o bilhete para assistir a esta sessão, que vos dá direito depois a assistir à conversa a seguir. Têm um desconto, se comprarem dois bilhetes, têm um desconto de 40% através do código AQVGD40. Portanto, basta irem, se forem à bilheteira, dizem que vêm da parte do Acho Que Vais Gostar Disto, ou se quiserem fazer este exercício, podem dizer que querem usar o código AQVGD40 e que podem comprar dois bilhetes com o desconto de 40%. Pronto, é isto, não é, Miguel?
É isto. Estavas impecável.
Então vou dizer-te os meus créditos agora. São muito rápidos. Nem vais acreditar quão rápidos vão ser.
Fogo.
Mas são duas coisas que estrearam na RTP. Uma há duas semanas e outra esta semana.
Estás atento ao que se passa por cá.
Porque estreou o Masterchef. Eu sou um sucker pelo Masterchef. Não sei dizer isto de outra maneira. Percebo que pode haver pessoas que não gostam, mas eu gosto muito do Masterchef. Não gosto muito das lamechices, apesar de haver algumas que eu gosto, que existem. Pá, acho que o programa é muito longo, mas é um problema de todos.
Acho que também já é um bocado repetitivo às vezes. A minha dificuldade é que, até que ponto é que o programa hoje em dia já
mas
pode...
Mas é que eu acho, imagina, para quem gosta de cozinhar, que é o meu caso, sim, aquilo é giro, estás a ver as pessoas a fazer, e depois é giro é as discussões na cozinha, estás a ver? É giro é tipo quando fazem as neiras ou quando têm aquelas provas de grupo e estão à bulha uns com os outros. Eu acho que isso é um bocado como isto do Squid Game que estivemos a falar aqui. Portanto, eu gosto de ver o Masterchef, gosto da comida, gosto que todos os programas tragam coisas que são, no fundo, sugestões. Assim, para quem gosta de cozinhar, diz, e se fizéssemos isto assim? Eu vi aquilo que aquela pessoa fez, que calhar vou experimentar fazer. Já aprendi até algumas coisas, apesar de achar que o programa não é sobre tu aprendes a cozinhar, porque não consegues aprender a cozinhar a ver o programa.
Nem consegues saber se a comida de facto está boa.
Não, é, isso para mim é a coisa mais incrível dos programas de comida na televisão, que é tu estás a apreciar um programa e tu dizes que gostas de um programa sem ter...
Não é um programa, estás a puxar para um participante. Exatamente. Que nem sabes a comida que ele está a fazer.
Nunca provaste aquilo. Nunca provaste. Mas o Chef's Table é igual, tu vês aquilo, tu não sabes se aquilo é bom ou não, estás a ver? Simplesmente a imagem leva-te para um sítio, a imagem, o som, e etc. levam-te para um sítio. Epá, aquilo sabe-te bem só de estar a olhar. A cena dos olhos também comem, tem de vir daí, estás a ver? Tem de vir daí. E portanto, eu queria sugerir um Masterchef, só porque acho que sim, e tem boas personagens também esta série. Portanto, queria sugerir. E depois, queria sugerir outro programa que eu vi o primeiro episódio, que se chama Só Como e Bebo, Por Acaso Trabalho. Podia ser o meu lema de vida. Estou bem. Que é o novo programa do Fábio Porchat na RTP. É uma conversa à mesa com várias personalidades. No primeiro episódio falou-se de um tema que eu já discuti imensas vezes aqui na Madre Mídia e com outras pessoas, que é sobre liberdade. Liberdade, muitas vezes, de expressão. É isso que estamos a falar. E tivemos o Francisco Teixeira da Mota, conhecido advogado, que já esteve numa série de casos relacionados com isto, já escreveu livros sobre o tema, e que acho que é pai do Pedro Teixeira da Mota, já agora. O Francisco Teixeira da Mota, a Guadalupe Amar, que é uma ativista trans, a Rita Marrafa de Carvalho e o Herman José. Todos eles falaram com o Fábio Porchat sobre liberdade. Como disse o Herman no fim, se trouxéssemos outras quatro pessoas diferentes para falar sobre o tema, essas quatro pessoas também não iam chegar a nenhuma conclusão, iam ficar ali eternamente, porque é um tema que dá para isso. Não acho que o programa seja épico, mas eu acho que vai viver muito das personalidades que consegue lá levar. E portanto o Herman, o Francisco Teixeira da Mota, a Guadalupe e a Rita, e o próprio Fábio Porchat, como é óbvio, são boas personalidades e podem promover uma boa conversa. Não vou dizer que vai ser o programa mais épico de sempre, mas vou dizer que vou gostar de ver consoante as pessoas que lá vão falar e consoante os temas. Portanto, fica aqui a sugestão. Tá aí, Miguel Ferraz.
Fogo, épico, épico. Ferraz. Então, as minhas, eu vou começar por... Não vou começar pelas minhas, vou começar pelas de ouvintes, porque acho que é mais simpático. E o nosso ouvinte Miguel Ganhão mandou uma série delas. Não vamos ter tempo para dizer todas, mas vou escolher aqui três que acho que valem a pena. A primeira é o Drops of God, na Apple TV Plus, que foi uma das séries que teve assim mais buzz na Apple TV Plus. Não foi das mais, mas sei que foi daquelas que...
Teve uma boa recepção da crítica.
Exatamente, assim. Foi aquelas que foi uma agradável surpresa. Não, a maior parte das pessoas que começou a ver não estavam à espera, e depois quando viu o show, olha, aqui está uma boa história. Até quando temos falado de conteúdo mais asiático no principal tema do podcast de hoje, acho que faz sentido encontrar aqui. A segunda é uma das séries que por acaso também é uma espécie de reality show meio documentário, que é o Welcome to Wrexham, na Disney Plus, que é um documentário que acompanha a história do Wrexham, que é um clube que foi comprado por dois atores, o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney, ele tem um nome assim um bocado estranho, mas a série está muito bem feita e agora estrearam recentemente a segunda temporada, que já acompanha o ano ou o campeonato em que eles subiram de divisão.
E estão outra vez bem posicionados para subir este ano outra vez.
Estão outra vez, sei, tenho estado, vou acompanhando, e portanto acho que o documentário está muito giro porque acompanhas não só aquela típica história do little guy que vai conseguindo ultrapassar obstáculos, mas obviamente é um little guy, de repente tem o dinheiro. Sim. E o protagonismo de bilionários, e isso apesar de tudo
não
dá
sei
um
se
empurrãozinho.
Tem tanto, o dinheiro haverá de ter algum, mas eu acho que é mais a visibilidade que faz a diferença.
Sim, é muito estranho um clube que ainda está numa divisão tão abaixo ter um protagonismo de mídia tão grande, ou seja, eles são patrocinados por uma série de marcas que vem obviamente à boleia.
E nós estávamos aqui a falar disto e nós sabemos que o Wrexham está para subir da quarta divisão inglesa.
Sim, sim. Tipo, mais nenhum clube sabe.
Não sabes isso mais nada, estás a ver? Se eu te perguntar quem é que está em primeiro na quarta divisão portuguesa, tu não sabes, estás a ver? Portanto, sim.
Acho que é essa a beleza de Martin e de ter feito, apesar de tudo, o Reynolds e o McElhenney terem feito um bom produto à volta daquilo que é a experiência deles com o clube, e acho que tanto a primeira temporada como esta segunda temporada estão muito bem conseguidas. E por último, é uma série que é o Full Circle, que estreou há umas semanas também na HBO Max, que é do Soderbergh e que tem a Claire Danes.
Sim, acho que falámos aqui num dos créditos
finais. Falámos num dos créditos finais. Eu acabei por ficar um bocadinho desiludido com o desfecho, até pelo tipo de pessoas que estavam envolvidas, apesar de achar que a história tinha potencial para ser algo mais, porque é um daquele tipo de histórias em que tens várias narrativas que parecem não estar ligadas e depois de repente, à medida que a série vai decorrendo, elas acabam por se ligar de uma forma que não estavas muito à espera. Mas no final acabo por ficar um bocadinho desiludido, mas acaba por ser uma boa sugestão para quem quiser acompanhar uma série e estar à espera de alguma coisa e depois ficar um bocadinho desiludido no fim. E portanto estas eram assim três das sugestões do Miguel Ganhão, a quem agradecemos. Do meu lado tenho duas coisas. A primeira é o fim de Loki, a série da Disney Plus da Marvel. Eu tenho estado aqui há uns episódios, sempre que falamos de Marvel, a bater um bocadinho, porque acho que o futuro da Marvel não está muito bom, para quem olha agora para ele. E o que entristece mais isso é quando eles lançam uma série boa no meio de tanta coisa má que têm feito. Ou seja, aparentemente esta segunda temporada do Loki, ao que tudo deu para perceber, é um desfecho da personagem, ou seja, não vais ver mais. Fez-me lembrar imenso, e tu vais achar a graça a isto, o Cobra Kai, e vou-te explicar porquê.
Okay.
Porque o Loki, apesar de ser aquele vilão que tu gostas de gostar e de torcer nos filmes, não deixa de ser um vilão, e tu sabes, no final, ele, a maior parte dos casos vai estar do lado errado da história. E o que eles fizeram com a série, nestas duas temporadas, foi um esforço de, em contexto, é que tens de pôr esta personagem para ela de repente...
Quase recuperar a imagem, não?
Recuperar a imagem desta personagem e de repente...
Um bocado o que vai acontecer quando o Zé Sócrates candidatar à presidência da República, não é? Vamos ter de ter aqui, alguém a recuperar a imagem.
Já estás a ver por caminhos políticos problemáticos.
Não, porque estava aqui mesmo ao pé, tipo, era Jardel, estás a ver? Era, só que já para a baliza. Sim.
Mas eu acho que eles fizeram muito bem esse percurso de como é que esta personagem, no contexto certo, consegue fazer amigos e de repente... já nem te lembras que ele era um vilão. Ou seja, acho que é uma das vitórias da série, que acho que está muito bem feita, muito bem produzida, é que de repente eu já me esqueci que o Loki, durante 10 anos, era um dos principais vilões que o universo que a Marvel tão bem construiu. Qual é que é o problema? É mais uma daquelas personagens clássicas que à partida vai desaparecer, ou seja, é mais uma que deixa de atrair a atenção das pessoas que acompanhavam este universo há bastante tempo. E tem outro problema, que é, novamente, o principal vilão desta temporada, eu já tinha mencionado isto há uns episódios, é o Jonathan Majors, com a personagem do Kang, que, ao que tudo indica, é uma personagem que a Marvel quererá acabar devido a uma série de processos judiciais que estão em curso. E eu estou muito curioso e muito preocupado, se quiseres, para perceber qual é que é o caminho que a Marvel pode ter daqui para a frente, porque acho que as histórias e as narrativas que eles tinham pensado vão ter de mudar, necessariamente, e até não sei até que ponto é que, com isto tudo que aconteceu com o Jonathan Majors nos últimos meses, eles não foram fazer aqui umas edições finais à série para o tentar tirar de circuito.
É.
E portanto acho que vai ser um bocadinho estranho ver o que é que os próximos projetos da Marvel vão poder trazer. E depois, para fechar, foi anunciado esta semana o cartaz do Primavera Sound, que na minha opinião é um bocadinho pior que o do ano passado, mas acaba por ter, acho eu, cabeças de cartaz que, fora uma outra exceção, já vieram cá recentemente, outros que não vinham há algum tempo, e acho que podem atrair pessoas. A primeira é Lana Del Rey, que já veio cá, que eu sinto sempre que é um espetáculo um bocado ingrato de ter em festival, porque eu sinto que ela é uma artista muito mais
sala,
introspectiva, muito mais de sala, muito mais de estares a ouvir, e estou a imaginar um daqueles dias chuvosos no Porto, no parque da cidade, e tu ainda estás a ouvir Lana Del Rey, sinto que as pessoas ficam meio que vão ficar enterradas na relva, saber? E portanto não sei se vai ser o melhor contexto, mas espero que seja um bom concerto. Tens os Pulp, que é uma das bandas de Britpop mais conhecidas, né? Na altura dos Oasis e dos Blur, e que, pronto, por acaso, se eu tivesse comprado a bilhete, era uma das bandas que eu gostava de ir ver, porque nunca vi. Tens a SZA, que foi uma das principais artistas deste ano, lançou um álbum, e portanto acho que, se calhar, até dos nomes, se quiseres, mais pop, que vão chamar pessoas ao Porto e malta a pagar a bilhete, acho que vai ser muito também para ver a SZA. Tens os Justice, que já vieram cá algumas vezes também, são uma banda...
Justice já vieram muita vez.
Já vieram muita vez, que são uma banda de eletrónica francesa. Tens os The National, que estão cá todos os anos.
No princípio, acho que nunca vieram cá os The National.
The National conseguem sempre arranjar uma forma...
Já fizeram o quê? 30? Não, 30 não, mas tipo, imagina, na boa, entre 10 e 20 concertos.
Nos últimos 10 anos, se eles vieram cá 9, eu acho que não está muito longe disso. Posso estar a exagerar, mas se eles, nos últimos 10 anos, vieram cá 9 ou 10 vezes. Tenho poucas dúvidas sobre isso. Mas pronto, não deixa de ser uma banda de culto e que muitas pessoas gostam de acompanhar.
Também é boa para ouvir à chuva, não?
Também é boa para ouvir,
daquelas bandas para ouvir à chuva.
E depois a PG Harvey, que também já veio cá algumas vezes, mas mais também nesta onda alternativa que o festival costuma promover. Não sei, não tem, acho que não tem um cartaz tão chamativo logo à partida como tinha o ano passado, mas também é difícil de teres cartazes como tinhas o ano passado, logo com Kendrick Lamar, Rosalía, os Blur. Acho que não podes ter sempre cartazes desse ano. Acho que é para um grupo, e acho que vai na mesma conseguir chamar malta. Não está muito diferente de Madrid e Barcelona, que costuma ser o que costumas comparar, mas estou curioso para ver como é que vai ser a adesão a bilhetes e se vai ter tanta gente como teve o ano passado, apesar de eu estive lá e foram tipo dias chuvosos, e os primeiros dois dias foram particularmente duros para quem gosta de aproveitar um festival. Espero que esta edição do próximo
parecia
ano...
parede escura.
Parecia, não parecia, mas houve ali uns dias um bocado meio alagado, mas espero que pelo menos em termos temporais o festival possa ser melhor para a próxima.
Já agora, também houve outras confirmações para o passeio marítimo de Algés, não para o Nós Alive, mas que foi J Balvin.
Nós Alive, Primavera Sound.
Eu sei, mas houve outras confirmações nos últimos dias. Neste caso, para o Passeio Marítimo de Algés, não para nós a live, mas concertos que vão lá acontecer. Sim. O primeiro, o J Balvin. E mais importante que tudo, regressos morangos. Regressos morangos, vamos ter Desert, For Taste e Just Girls, não é? Essa parte já acompanhei, já não consegui acompanhar. Vão dar um mega concerto no Passeio Marítimo de Algés.
Estás muito surpreendido que isto tenha acontecido, não estás?
Não estou zero surpreendido.
Estou muito surpreendido.
Mas estou contente que exista. Não sei se vou, mas estou contente que exista, porque acho que vai ser engraçado. Vai ser um concerto, provavelmente, vai ser um dia engraçado. São ambos em junho, acho que este é. É 8 ou 9, é ali perto dos feriados. O J Balvin vai ser no dia 1. Eu já vi J Balvin, queria só dizer isto. Já vi, gostei bastante. Não estava à espera.
Viste também no Primeira Sound ou não?
Vi no Primeira Sound. Não estava à espera só porque eu não acho que ele não goste particularmente da música. Não estou tipo super apaixonado por outro tipo de música. Mas acho que enquanto espetáculo funciona bem. Portanto, estou aqui curioso para perceber o que é que vai acontecer também nesse dia. Acho que é dia 1 de junho também, o J Balvin.
Não tenho a data de cor, mas
acho que é. Portanto, pronto, ficam aqui sugestões musicais. Miguel, obrigado por este bocadinho.
Obrigado, eu.
Malta, já sabem, dia 7 de dezembro vamos estar no Cinema City do Campo Pequeno. Portanto, vão lá ter connosco depois da sessão das 7. Vão à sessão das 7, 18h45, aliás. Vão a essa sessão e depois vão ter connosco. Pelo caminho, subscrevam este podcast, deixem estrelas e críticas. Subscrevam também a nossa newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que às sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler e ouvir. E sigam-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Mano, por aí, não nos chegam na rua só porque é estranho. Sigam-nos no dia 7. No dia 7 podem seguir-nos para dentro da sala. Obrigado. Até para a semana.
Tchau, malta.